Oh, glória a Deus. Isso é uma bênção. Olha, vocês percebem que nós vamos adorando o Senhor e cantando, vai trazendo uma alegria para o coração? Porque é nos louvores que Deus habita. Se nós passarmos um tempo adorando o Senhor, nós vamos começar a sentir paz. Essa alegria começa a vir do Senhor. Tá? Então, o Senhor vai começar a abençoar a nossa alma, que está cansada, atribulada, passando por problemas, ataques do diabo. Então, a força vem quando nós nos unimos ao Senhor. Então, nós ficamos ligados naquilo que Ele é. Passa para nós o que Ele é. Então, é importante adorar o Senhor. É importante nós ficarmos na presença do Senhor, porque vai vindo uma alegria, a alegria dEle. Essa alegria, Deus diz que é dEle e traz força para nós. Ele diz, a minha alegria é a sua força. É. Então, quando esta alegria começa a brotar no coração, é força para viver. Senão, não dá para viver. Porque quando o diabo vem atacar, ele não vem brincar. Ele é um inimigo que veio para destruir. Ele veio para vencer. Ele ataca para vencer. Ele não ataca por menos, não. Ele não quer sair derrotado. Então, quando ele vem, é sério o que ele está fazendo. Então, nós precisamos do Senhor. Então, quando nós estamos adorando a Deus, o Senhor começa a colocar em nós a força dEle. E é isso que a palavra de Deus diz, que Jesus falou 3 vezes para Paulo, a minha graça te basta. Então, quando nós estamos orando, Deus libera a graça de Deus. Não é merecimento, não é comprado, sabe? Isso nós recebemos da bondade de Deus. É Ele que despeja sobre nós. Não é porque você está trabalhando, fazendo alguma coisa, ajudando alguém, que você vai ter a força para viver. Não, isso é outra coisa. Né? Nós podemos e devemos fazer isso, mas não é isso que traz força para nós vivermos. O que traz força para nós vivermos é o próprio Deus. Tá? É quando nós nos unimos a Ele. Não é o trabalho no reino de Deus que traz força, irmãos. Senão não dá para trabalhar no reino de Deus. Não é servir o Senhor que traz força. O que traz força é o próprio Deus, quando nós estamos unidos a Ele, em oração, quando estamos adorando o Senhor. Porque, olha, as nossas forças se esgotam se nós só trabalharmos para o Senhor. Se nós ficarmos só nas obras, nós não vamos ter força. Nós não vamos ter a alegria do Senhor. Nós vamos ficar doentes. Porque quando estamos aos pés de Jesus, Ele vai curando o nosso coração e quebrando as nossas fortalezas. Na adoração, o Espírito Santo vem também para curar nossas fortalezas, quebrar, tirar de nós as fortalezas. Sabe por quê? As fortalezas estão na alma. Elas estão no modo de pensar, nos sentimentos, né? Nas emoções. Então, quando nós somos ofendidos, é sério isso. Nós vamos guardando essas ofensas, essas mágoas, e nós vamos ficando endurecidos. Nós vamos ficando pessoas amargas. E está cheio de gente trabalhando no reino de Deus com isso, com essas condições no coração. E nós não podemos ofender as pessoas, nós não podemos destruir as pessoas. É aí que Deus vai poder trazer as pessoas que estão machucadas, que estão ofendidas, para o reino dEle. Porque as pessoas já estão cansadas de serem maltratadas, de serem enganadas. E o servo de Deus não pode fazer isso. O servo de Deus não pode ser falso. Tem que ser verdadeiro tudo que ele está fazendo. Tem que se brotar do coração. Por isso que não dá para fazer a obra de Deus sem ele. Porque Jesus falou, olha, a obra do meu Pai, quem faz é ele. Então, ele tem que fazer a obra dele através de nós. Mas é ele que faz. Nós vamos ter que ter as qualidades dele para ele nos usar. Então, quando nós estamos adorando o Senhor, ele começa a quebrar as fortalezas da nossa alma. Por causa do sofrimento do dia a dia. Porque essa vida, esse mundo aqui, só traz sofrimentos. O mundo, ele é falso, ele é mentiroso. Não é porque a pessoa está numa condição privilegiada, talvez num trabalho, num emprego, que seja uma pessoa que saiba amar. Muito pelo contrário. Essa pessoa pode ter ofendido e destruído muitas vidas para chegar naquele lugar. Geralmente é assim. Porque esse mundo é competitivo. E o reino de Deus não é competição. Sabe, porque Deus não faz acepção de pessoas, é unânime, é igual. O sentimento tem que ser igual de todos, porque cada um vai estar no lugar que Deus colocar por por causa do chamado que Ele tem para nós. Isso é pela graça de Deus. Não importa qual seja o nosso chamado. Nós vamos ter a força do Senhor para fazermos aquilo. Porque para servir a Deus, nós temos que estar na condição de Jesus. Do jeito que Ele andou. Do jeito que Ele é. Como Ele ama. Nós temos que ser para servir o Senhor. Muitas pessoas estão querendo cargo no reino de Deus e não é cargo. É um membro funcionando. Você não está dando um cargo para o seu pé. A função dele é só essa, é sustentar o corpo e andar. E dar os passos. Mas o pé dá os passos de acordo com a tua cabeça. Porque se a tua cabeça não estiver boa, não estiver com o controle perfeito, o seu pé não vai ter o movimento que ele precisa, não é mesmo? É lógico. Porque tem um comando para os órgãos, para os membros e etc. Não tem? Não tem? Não é a cabeça que manda o comando? A cabeça que manda esticar o braço, pegar, dar... Ah, eu estou cansado assim, vou pôr minha perna para cá, agora estou cansado, vou pôr meu pé para trás. Não é? Isso não vem tudo de um comando? Assim, o nosso serviço no reino de Deus vem de um comando, que é da cabeça também, que é Jesus Cristo. Então, é Ele que vai falar. Por isso que quando a obra é dEle, nós estamos sendo o canal, Ele vai nos dando a força e a alegria para fazer. Não dá para fazer as coisas de Deus sem Ele. É dEle. Então, há um engano nisso, porque as pessoas vão ficando tão atarefadas, é perigoso isso. Elas vão se empolgando com a obra, vendo que está dando retorno, e elas se esquecem de que tem que ser de acordo com a visão de Deus e com a capacitação que o Espírito Santo está dando. Então, porque a pessoa pegou um embalozinho e consegue fazer alguma coisa no reino de Deus, ela se esquece se ela, vamos dizer, tem uma vaidade. Porque existem três áreas que o diabo destrói uma pessoa, destrói um ministro da palavra de Deus, que opera no reino de Deus. Uma delas é a exaltação própria. A exaltação própria é quando a pessoa acha que aquele serviço já é dela. Não é de Deus. Ela acha que o ministério dela é dela. Não é de Deus. Não precisa mais do comando, da cabeça. Ela vai exercer o comando. Então entrou no engano de Satanás. Então, essa pessoa, ela está sendo destruída pela sua exaltação própria. Ela está buscando exaltação para ela, como se servir a Deus fosse um cargo que ela adquiriu numa empresa, porque estudou, porque fez um concurso, etc. Não é assim que se serve a Deus. Você tem que ficar quieto orando lá, na presença de Deus, recebendo os ensinos e trabalhando nisso, deixando Ele Santo aprontar você até o dia que Ele te levanta. Porque o dia que Ele levantar você, não tem homem nesta terra que vai impedir você. O diabo vai vir e tal, mas você está tranquilo, porque Deus já falou para você o que é para você fazer. Fique tranquilo que Deus vai tirar o diabo. Ele vai abrir o caminho para você passar, porque é o plano dEle e a visão dEle. Deus, desde que eu comecei a orar, Deus sempre me deu essa palavra. Eu entrei no palácio de Faraó. Fui eu que conduzi Moisés lá. Eu que tirei o povo do Egito. Fui eu que entrei no palácio de Faraó. Ninguém podia entrar no palácio de Faraó. Moisés não podia. Então, quando Deus quer que você vá num lugar, Ele quer. E se você está na condição dEle, Ele vai fazer você chegar lá. Mas, para Deus fazer você chegar lá, Ele tem que curar o seu coração. Então, quando nós adoramos a Deus, o nosso coração está sendo curado de todas as ofensas que nós recebemos, sabe? Mágoas, porque essas coisas endurecem o coração e nós paramos de ver as coisas pequenas, né? Nós precisamos observar coisas pequenas, porque Deus faz coisas pequenas e grandes. Nós só queremos ver as grandes. É bom nós começarmos a olhar para as pequenas. Vamos começar a olhar para as mínimas coisas. Escondido tu estás, é no verde das florestas, nas aves em festas, né? Na água que jorra, na fonte, na sombra. O Senhor está presente. Nós precisamos observar a vida, a nossa vida. Todos os momentos Deus está nos abençoando. Não é para nós carregarmos essa vida com peso. Se nós levantamos e pusemos o pé no chão, é bênção. O Senhor está nos abençoando. Entende? Então, a nossa vida não vai ser pesada se nós entregarmos a nossa vida a Jesus. E não adianta ninguém forçar você a entregar a sua vida a Jesus. Isso é uma opção pessoal. É você que tem que querer. Eu lhe ouvi o Kennedy dizendo assim, uma moça veio até ele e disse assim, olha, você está dizendo para eu entregar minha vida a Deus? Mas eu gosto de bailes, eu gosto de dançar. Ela é do tempo dos bailes, que nem eu. Acho que era meio antiga. Ela gosta dos bailes e gosta de dançar. E ele falou, ela falou assim, então eu não posso entregar a minha vida a Jesus porque eu gosto de ir em baile. Aí ele falou assim, o que tem isso? Que você gosta de ir em baile? De dançar. Você não pode entregar o seu coração a Jesus. O que Jesus quer, na verdade, é o seu coração. Veja se você consegue fazer isso. Tudo bem, a mulher foi embora. Ela entendeu o que o Kennedy falou. Passou um tempo, ele encontrou com ela e disse, ela toda feliz, veio, olha, você sabe que eu entreguei meu coração a Jesus e eu nem vou mais nos bailes. Entendeu? Vocês entenderam essa? Quer dizer, Jesus, quando ele entrar na sua vida, muita coisa que não precisa vai sair. Porque ele entrou no lugar que você estava buscando ele. Então, é uma coisa do seu coração. Né? Se você quiser se casar, não sou eu que vou arrumar um marido para você, uma esposa, e falar, você, isso faz tempo já passou. Mas tem alguns lugares aí no mundo que está meio atrasado que faz isso, né? Que eles, os pais arrumam os casamentos. Que dó, né? Já imaginou? Isso é fogo, né? Mas no nosso dia aqui moderno, cada um tem, né, a liberdade de escolher o seu marido ou a sua esposa. Se alguém mandar você se casar com este ou com aquela, que você não gosta, vai ser um martírio esse casamento. Vai ser um horror, porque você não entregou o seu coração para esse casamento. Quando uma pessoa vai casar, ela entrega o coração. É por isso que o casamento é mantido por causa do coração que foi entregue àquela pessoa, que é o amor, entendeu? Quando você entrega o seu coração a Jesus, é diferente. Será que todo mundo aqui já entregou o seu coração a Jesus? Não adianta fazer repetições de palavras? Não é, porque tem muita gente que confunde esse versículo da Bíblia, né? De que você fala aquilo que o seu coração crê. Então, comece a falar que você entregou a sua vida a Jesus. A pessoa não quer entregar a vida a Jesus. Enquanto você não quiser entregar a sua vida a Jesus, ele não pode fazer nada na sua vida. Mas o dia que você entregar a sua vida a Jesus, como um casamento perfeito, então ele vai começar a preencher os vazios da sua vida. E você vai ser uma pessoa realizada. Então, aquilo que você buscava para ser feliz, e que não era aquilo que preenchia você, você vai ficar livre daquilo. Porque Jesus vai começar a colocar o amor dele no coração. A vida fica leve. Por isso que Jesus falou, olha, se a sua vida está pesada, se você está cansado, você está atribulado, vem até mim, me dá isso. E eu vou te dar a minha vida, que é suave, eu sou manso. Eu sou humilde de coração, eu vou te dar descanso. Jesus é maravilhoso, ele é tudo. Um pouco que você fique aos pés dele, em oração, que você fique entregando o seu coração para ele, ele vem, se aproxima, ele está buscando corações abertos. Se você abrir a portinha do seu coração, ele vai entrar. Você diz, Jesus, entra. Eu quero te conhecer melhor. Abre a portinha do seu coração. Seja criança. Não fique com coisas prendendo você. Não pense em coisas na hora que você vai para Deus. Deus quer você. É isso que agrada a Deus. Quando você vai espontaneamente. Tudo que é forçado é horrível, né? Chicotes, varas, é horrível. Ser obrigado, não é horrível? Você é obrigado a fazer coisas. É maçante, não é? É horroroso. Mas quando aquilo é espontâneo, é prazeroso. Tudo que é espontâneo traz alegria, traz prazer. E é o amor. O amor de Deus é isso. Ele é espontâneo. Ele brota no coração. Por isso que a vida não fica pesada. Embora você esteja passando por uma situação difícil, ela não é peso para você. porque você tem a alegria do Senhor, que é a sua força. Todos têm que experimentar isso. Mas isso é através da condição do seu coração. Porque a Deus ninguém engana. Você pode falar 1000 palavras para Deus e nenhuma delas ser verdadeira. Você contar papo para Deus? Não pode. Tem que ser algo. Você talvez não tenha experimentado aquela coisa boa que a adoração traz. Talvez você não tenha experimentado, porque você não foi praticar. Mas você sente um amor por Jesus. Mas você sabe que Ele é o seu Salvador. Você foi tocado por isso, de que sem Ele você não vai para o céu, você não tem salvação. Se você não foi tocado por isso ainda, você não abriu nada da portinha do seu coração para Ele ainda. Eu vou até Ele porque eu sou salva. Porque Ele me salvou e Ele morreu na cruz. Entende? Se a palavra de Deus não está dizendo nada a você, vai assistir o filme A Paixão de Cristo. Esse último aí. Você vai ver o que, que Jesus fez por você sem você merecer. Isso é graça. Você nem amou a Ele. Você nem pediu para Ele salvação. E Ele veio. E por que Ele fez isso sem você querer ou pedir? O que você acha que Ele não vai fazer por você agora, se você está pedindo a Ele que você o conhece? Porque você entregou sua vida para Ele. Você acha que Ele não vai te dar? Agora que você o conhece, agora que você entregou a sua vida a Ele, você acha que Ele vai fazer pouco caso dos seus pedidos? Ele te ama. Você é que não está o tempo suficiente junto dEle para Ele resolver o seu problema. Passe mais tempo com Ele, fique mais íntimo de Deus. Quando você fica íntimo de uma pessoa, você não vai pegando coisas dela? E ela vai pegando as suas coisas? Lógico, porque vai havendo um laço de amizade tão grande onde envolve um amor. Os amigos se amam. Eles são envolvidos com um amor. Por isso que é difícil achar um amigo verdadeiro. Porque na hora da dificuldade é que nós vamos ver quem são os nossos amigos. É aí que nós vamos saber quem são as pessoas. Se elas vão aguentar as nossas dificuldades quando nós passarmos por problemas difíceis. Se aquela pessoa aguentar a amizade, esse é o amigo verdadeiro. Por que que a pessoa aguentou a amizade? Porque ama. Porque te ama. Os casais se separam porque não amam. Quando vem o primeiro problema, eles já se separam. Por quê? Porque não ama, é só interesse. É um amor carnal. Tudo vai bem até que um não invada o espaço do outro. Até que não venha uma ofensa ou uma mágoa, alguma coisa. Quando acontece isso, acabou o amor. Porque era um amor falso. Não é o amor de Deus. O amor de Deus aguenta. Ele é espontâneo e não é difícil aguentar uma traição, uma ofensa, uma mentira. Não é difícil porque o amor de Deus cobre isso. Supera, esquece. É o amor sobrenatural de Deus. É um amor que aguenta a provação. Que provação? De Deus? Não, do diabo. Que ele que é ruim. Ele que é maligno. Então, quando a pessoa ama, pode estar difícil, mas ela está aguentando. Porque tudo vai passar. E é isso que Deus quer, que você examine o seu coração. O que é que você está aguentando ou não na sua vida? Então, quando nós passamos a ter um amor maior de Deus, nós podemos ver as falhas das pessoas sem mudar as nossas atitudes. Lembra quando nós éramos carnais? Falou alguma coisa, já vira a cara assim, ó. Não é? Já entra de nariz empinado. Olha lá, tá de mal de mim. Pois é. Senta ali e vira para outro lado. Não quer olhar para a cara de ninguém. Lembra desse tempo? Só eu que andei nisso? Esse silêncio, gente, vocês me constrangem. Faz favor. Aí, beleza. Hã? Só eu? Não vou brincar mais de boneca. Tchau, pum, bum, bum. No outro dia tá lá, brincando. É isso que Deus quer. Esqueça as ofensas. Mas isso não é uma condição humana. Eu não posso esquecer as ofensas, porque realmente elas são difíceis, são fortes, porque elas vêm do maligno, vêm do diabo. Eu preciso de Jesus. Isso tudo tem que sair de nós. Você sentar, conversar com uma pessoa que te caluniou, que roubou você, que foi ao extremo, sem você passar mal, ficar firme, aguentar. Eu passei por isso, precisei passar por isso para estar onde eu estou hoje. Graças a Deus que o Senhor é fiel ao que Ele diz. E é verdade que está escrito aqui. Funciona. Entende? Porque o diabo, ele quer nos parar. Então, nós não podemos deixar esses sentimentos, irmãos, nos atrapalhar de amarmos o Senhor, porque se eu estou ofendida, eu não estou bem com Jesus. E isso é péssimo. É um engano. Eu pensar que eu amo Jesus e eu estou ofendida. Não é um engano? É sutil isso, hein? É muito sutil. Eu ficar magoada. É óbvio que o diabo vem com situações para nós ficarmos, mas nós temos Jesus para tirar logo isso. Por isso que nós temos que ir constantemente aos pés dele para ele ir tirando isso. Que ele é capaz de pegar pessoas que nós nem conhecemos para nós ficarmos magoados. Um guarda de trânsito que você nem conhece, te para aí em qualquer lugar, né? Um balconista, um atendente de qualquer lugar. O diabo sabe pegar as pessoas para trazer ofensas para nós. Uma pessoa no trânsito guiando, né? Então nós precisamos ficar alertas, porque nós vamos guardando mágoas e isso não é bom, interrompe a oração, né? E nós temos uma área nossa que é fácil de receber ofensas. Então nós precisamos ficar mais aos pés de Jesus, para que nós, não é que a gente vai ser fria, mas nós não temos mais a condição de guardar as ofensas. Porque imagine a atitude de Jesus, né? Já imaginou todos aqueles fariseus, os doutores da lei, brigando com ele, falando contra ele, e ele sempre com o mesmo posicionamento. Ele podia ter agido na condição de Deus. Ele estava na forma humana, mas ele era Deus. Mas ele não agiu como Deus, ele agiu, eu quero dizer assim, como nós temos que agir. Claro que sem pecado, mas na forma humana. Ele mostrou como é que nós temos que agir. Não foi com vingança, não foi com exercendo uma autoridade sobre as pessoas, não é? Ele sempre exerceu isso sobre o diabo, não sobre as pessoas. Então, ele mostrou como tem que ser a nossa atitude com relação às pessoas. Andou com Judas e ele já sabia que Judas ia fazer tudo aquilo. E ele amou Judas. E ele já sabia, não foi surpresa. Ele sempre soube e nós nunca vimos aqui na palavra de Deus, nós podemos estudar bastante, nenhuma palavra que mostrasse que Jesus estava sentido com ele e que queria tirá-lo de lado. Não. Ele foi tratado igual, porque Deus não faz acepção de pessoas. Quem quiser se excluir, que se exclua, mas não somos nós que vamos fazer isso. Nós temos que amar. Irmãos, o mundo não sabe o que é isso. Não vou dizer que é fácil, porque até que a gente pega um embalo, tem um treino até pegar o embalo. Ah, o que o David disse? Que quando Deus falou para ele, você não adianta jejuar, mas Senhor, eu tenho orado tanto em línguas. Deus falou, eu sei que você já orou muito em línguas, mas o que eu quero agora de você é amar. Porque quando Deus falou para ele, não estão acontecendo grandes coisas no seu ministério, porque você não ama. O Senhor podia dizer aqui, não está acontecendo grandes coisas na sua vida porque você não ama. Como você tem que amar. Então ele achou ótimo, foi em casa e falou assim, olha, para a mulher, vou parar de jejuar, porque estava difícil fazer o jejum. O jejum também não é fácil fazer. Nada é fácil. Porque nós temos uma parte nossa que não foi ainda glorificada, redimida, que é a nossa carne. Então, ela é susceptível ao pecado, ela tem tendências para o pecado. Então, não é fácil. Por isso que nós temos que crescer espiritualmente para ela não dar mais ordens para nós. Então, ele achou fácil, ah, vou parar de jejuar, agora eu só vou amar, beleza, isso não vai ter erro. Aí que ele começou a querer andar nesse amor, todo mundo se levantou contra ele. Puxa, quanto mais você quer amar, mais coisas levantam. Pô, bem agora que eu estava indo tão boazinha. Parece que eu estava indo boazinha agora. Mas olha essa situação, quase me afogou. Entende? Então a pessoa vinha já com traição, com tudo, para acabar com ele. Ele disse, puxa, realmente, amar como Jesus quer que eu ame é muito difícil. Então, precisou ficar mais tempo em adoração. A adoração vai mexer muito com as nossas emoções. A adoração mexe com as nossas emoções. Sabe, parece uma anestesia, a emoção vai ficando mais branda, vai ficando mais calma, sabe, não vai oscilar tanto. Tem gente que toma calmante. Tem gente que toma drogas, álcool, sei lá, qualquer coisa, um cigarrinho. Mas o calmante do cigarro, o efeito é muito rápido. Então, cada 5 minutos precisa acender um. Ou então, um atrás do outro. Porque o calmante do cigarro é rápido. Para que isso? Para acalmar as emoções. Enquanto que a adoração, ela vai entrando nas nossas emoções e vai acalmando. Não vai ser mais aquele assim, ó, ter picos, desce, vai em cima. Já viu aqueles gráficos, né? Ela vai ficando branda, calma, igual um lago. Então, as nossas emoções, nós temos que usá-las para o que é bom para nós. Não para aquilo que vai nos destruir. Quando pega um pico de mágoa, de ódio, traz doença, irmãos. Profunda, mata. E Deus falou que não é para nós morrermos como o mundo morre. Como é que o mundo morre? Com doenças. Por que que vêm essas doenças? Todas essas doenças fulminantes, elas vêm por causa da falta do amor. As mágoas cresceram a tal ponto que elas se transformaram em doenças fatais. Ou mortes súbitas. Não é horrível? Jesus está nos alertando que nós não precisamos ter isso na nossa vida. Se nós passarmos um tempo adorando o Senhor, nós vamos começar a ter as nossas emoções acalmadas. Nós não cantamos? Põe a sua mão na mão do Senhor da Galileia, que Ele acalma o mar. E é isso. Que mar que é esse que nós estamos cantando? Esse mar são as nossas emoções. Esse mar é quando nós ficamos furiosos, que nós queremos usar a nossa justiça com relação às pessoas. Nós não podemos fazer isso. E o crente fazendo isso, ninguém que não é, todo mundo que não é salvo não vai querer Jesus, porque falar, para quê? O crente faz isso? Se você olhar aí para as pessoas que, do mundo que têm negócios, que tem empregados e fala assim, olha, aquele cara, eu fiz negócio com ele, ele é crente. E diz que é crente, o mundo fala isso. Por isso que eu não gosto de me meter com essa gente. Nós temos que ter a atitude de cristãos. Cristãos quer dizer que seguem Jesus Cristo. Para que eles queiram Jesus. Os crentes não conseguem exercer essa atitude porque eles não oram, porque eles não jejuam, eles não adoram a Deus. Mas se orar em línguas, o Espírito Santo vai te ajudar. Se você passar um tempo orando em línguas, o Espírito Santo vai começar a conscientizar você das suas atitudes. O que você deve fazer? Prejudicar os outros? A Bíblia diz que é para prejudicar. Nunca. Ah, mas eu fui prejudicado. Então, abra sua Bíblia aí agora em Romanos, capítulo 12. Só para nós. Hoje nós vamos cear. O Jesus está aqui com um banquete preparado para você. E Ele quer que você sente nesta mesa, com este banquete, e Ele vai servir você, mas Ele quer que você tenha um coração arrependido, para Ele poder tirar agora todos os seus pecados. Os seus pecados quando você se irou, quando você ficou contra as pessoas. Não tem importância que nós fomos injustiçados. Romanos 12, versículo 14. Acharam? Está escrito assim: pragueje os que te perseguem. Opa! Ah, oh Jesus, eu pensei isso, mas o Jesus já me corrigiu na hora, está escrito aqui. Abençoai os que vos perseguem. É fácil? Por isso que nós precisamos ficar nos pés de Jesus e orar bastante. Espera aí, que agora mesmo eu vou lá e vou enredar tudo. Vou falar tudo, vou acabar com esse cara, vou falar quem que ele é e acabou e vou... Deus falou isso? Ah, mas é que a minha boca não fica fechada. Olha, põe uma mordaça. Faz alguma coisa para sua boca fechar. Porque se você deixar, o Espírito Santo vai te exaltar. Se você, ai, mas, olha, o diabo, ele vai espumar na tua cabeça de um tanto. Falar, mas é assim, você não está enxergando. É melhor você ir fazer a justiça agora. Porque você tem que mostrar que você já está sabendo. Você tem que se justificar, afinal. Olha, o diabo vai falar isso tudo. Ele não vai te dar sossego. Ele vai levantar você da cadeira, como se ele tivesse colocado um espinho, uma agulha bem forte, e você sentou e disse, você vai fazer isso. Ele vai... Mas aguenta firme. Você não vai aguentar firme por você. Você vai aguentar firme com Jesus. Orando em línguas, lendo este versículo e dizendo, Senhor, você vai fazer a justiça. Porque é melhor. Quando você vencer isto, você vai ser abençoado. Porque este é o mandamento, meus irmãos. Mandamento não é ordem. É lei. E quem não cumprir a lei, está frito. Tem punição. Deus não vai pegar um chicote e nos punir, chicoteando-nos. Mas, nós não vamos receber o que nós precisamos das mãos dele. E o único que pode nos dar o que nós precisamos é ele. Ninguém pode. Sabia? Ninguém pode fazer por você o que você está precisando. A justiça é só Jesus que pode fazer. Mas o diabo vai te atentar de tudo quanto é jeito. Mas vai orando. Abençoai e não amaldiçoeis. Amém? Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Isso quer dizer, tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Aí eu sei tudo. O dia que você começar a orar, você vai parar de querer mostrar para as pessoas que você sabe. É tão bom você ficar de braços cruzados escutando abobrinhas dos outros. Em vez de você querer falar que você sabe. Para que eu vou mostrar que eu sei? Eu sei. Quem sabe não precisa mostrar. É paz mesmo. Eu não preciso mostrar que eu sei. Jesus não mostrou tudo para as pessoas, porque ele era. Não é mesmo? Viu a conduta dele? Ele podia ter dado uma palavra e derrubado todos aqueles que estavam açoitando ele, fazendo horrores. Ele não fez isso. Ele é. Ele era e sempre será. Todos viram a hora que ele morreu. Todos viram que a cortina do templo rasgou de cima embaixo. Houve sinais, terremoto. Os mortos foram ressuscitados. Todos viram quem ele era. Quando Jesus está com você, você não precisa... Ficar dando notícia. Fica quieto, dá uma paz. Um quer se mostrar mais para o outro que sabe. Por quê? Porque não sabe. Porque está na pior. Quando você ficar na melhor com Jesus, você vai ficar tranquilo. Porque ele vai vir te abençoar. Então não precisa ficar... Foi foi um sossego o dia que Deus tirou isso de mim, mas foi um sossego tão bom. Me senti tão mais aliviada, oh, mas é bom demais. Glória a Deus. Então, tende o mesmo, 16, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos. Condescendei com o que é humilde, e não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Fez mal, você faz o mal. Não. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Mas ele está acabando comigo. E eu com isso. Jesus falou que o inimigo você ora. Sabe? O que ele pedir, você faz. Olha, só com Jesus. Mas ele quer tirar as fortalezas nossas e ele tira quando nós estamos orando. Começa a orar bastante em línguas, bastante. E adora a Deus e jejua, que isso vai começar a sair de você. Deixa para lá. Jesus vai fazer o que você precisa. Não é homem nenhum que vai fazer. Não é homem nenhum. Depois, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Paz não é briga, né? Paz. Olá. Olá, amigo ouvinte. Entendeu? Paz. Irmãos, é só Jesus. Nós precisamos de Jesus. Mais do que o ar que nós respiramos para estarmos nessa terra. Nós precisamos do Senhor Jesus. Nós precisamos de mudança de vida. Nós precisamos que o Senhor quebre as nossas fortalezas. Moisés não falou que ele estava em cima do monte. 40 dias lá em jejum com Deus. Quando ele desceu, o rosto dele brilhava. Ele não só falou, ó, fiquei lá com Deus. Só dele aparecer ali, todo mundo viu. Se nós ficarmos com Deus, as pessoas vêm. Elas vêm, sim. Se não ficar, olha, eu orei tanto. Pô, quebrou o poste ali na esquina. De ódio. Entendeu? Estão entendendo, né? Então é para ter paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Ele ainda coloca amados. Não vos vingueis. Porque essa é a nossa tendência. Carnal é vingança. Olho por olho, dente por dente é da antiga aliança. É a lei. Agora é espírito e vida. Né? Mas dai, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. A ira quer dizer a ira de Deus. Quando fala ira, é de Deus, viu? Não é para você dar lugar à sua ira, não. É para você dar lugar à ira de Deus. Ele está subentendendo aí. Você pode escrever, porque senão depois você vai esquecer e vai pensar que é para você dar lugar à sua ira. Não é. É para você dar lugar à ira de Deus. Porque está escrito, a mim, não é a você e nem a mim, é Deus que está falando. A mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Ah, mas vai ver o que eu vou fazer. Não vai, não. Deus vai se vingar. Ele sabe como trazer a justiça para você. Não é fácil esse pedaço da Bíblia, irmãos. Eu tenho que fazer, vocês têm que fazer e todos os crentes têm que fazer. Se quiserem, se quisermos ser abençoados. Senão, não tem por onde ser abençoado. Pode morrer de pedir, de falar. Não tem, ué. Enquanto não mudar esse coração e não começar a amar, não tem como receber. Porque o ódio é diabo. E nós não vamos deixar mais esse diabo agir na nossa vida. E nós não podemos falar, ódio, sai, plum. Não é assim. Nós temos que ficar orando. É algo sobrenatural e Deus que muda o nosso coração. De repente a gente começa a amar. Por isso que tem que ler São João, muito. Meu Deus, eu li e ainda leio. E é bom. De repente eu comecei a sentir uma mudança dentro de mim. Umas coisas que fervia aqui dentro, ficou, ué, não ferve mais? Acabou o gás. A palavra de Deus começou a me trazer uma paz que não fervia mais. Nem esquentava, meu. Estava bom. Estava tranquilo. E isso vai trazendo saúde para o nosso físico. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Inimigo, você sabe quem é inimigo? É o cara que acabou com a tua vida. É fácil? Mas o sol brilha para o bom e o mal. Tá? Deus é Deus. Esse é o coração de Deus. Porque se Deus fosse mal, ele já tinha acabado com tudo. Nem nós tínhamos chegado aqui. Porque nem nós somos bons. Se há algo de bom em nós, é Deus que está operando. Paulo falou isso, hein? É forte. Não tem nada de bom. É ele que está operando em nós. Aleluia. Amém? Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Deixa Deus agir, deixa Deus agir, deixa Deus agir. Vamos fazer uma música. Deixa Deus agir, ponto final. Entende? Não é fácil, mas vai orar. Você que já foi, já tentou, já não foi? Já não tentou, já lutou, já quis fazer justiça do seu jeito, já usou tudo que você podia, já resolveu? Não. Então, o que você quer fazer? Matar? O que você quer fazer? Faz o que Jesus falou. Comece a me adorar, diz o Senhor. Comece a orar em línguas. Comece a falar esses versículos. Você vai ver a mão de Deus tocar nessa situação e te abençoar. É isso aí. E você vai começar a ter paz. Deixa o diabo ferver na cabeça. Vai isso, faz aquilo, ele vai vir. Querer que você faça, vai de novo, tentar resolver o problema. Não, você vai ter a força de Deus que você está orando. Ele vai agir e quando Deus agir é solução eterna. Quando você tenta a sua solução, ela não é eterna, ela é temporária e ela vai vir pior do que você conseguiu. A resposta vai pior. Amém? Então prepare o seu coração para cear na mesa com o Senhor Jesus. Nós não podemos ser Judas. Tá? Nós ou vamos seguir o Espírito Santo ou vamos seguir as coisas ruins. Vamos colocar a mesa, então. Se arrepende do Senhor, você coloca nele o que você quer ser. Senhor, eu realmente, eu errei, eu ainda errei, eu ainda não consegui, Senhor. Eu ainda não te obedeci, mas eu quero agora entregar o meu coração. Eu quero pedir agora a sua graça para eu poder ficar junto de ti. E ter o meu coração transformado e aprender a amar as pessoas, porque na verdade eu não amo ninguém. Mas é seu mandamento amar. Então vamos começar do lado de cá, pois o meio e esse lado. Vamos pegar então o pão e o vinho e aguarde para que todos tomemos juntos esta ceia. Que Jesus está servindo você. É o perdão de Jesus. Não faz mal, você errou. Não faz mal, Jesus está aqui agora para te dar a força para você conseguir chegar lá. Ele quis te orientar agora. Ele quis te conscientizar e dizer que Ele é a tua força. Sem solução. sem Ele. Mas hoje, o nosso nome está arrolado no livro da vida eterna. Hoje Ele nos conhece e nos chama pelo nosso nome. E mais, Ele escreveu o nosso nome na palma da mão dEle. E nunca mais Ele se esquecerá de nós. E os nossos pecados Ele não se lembrará por causa do sangue de Jesus. Oh, glória a Jesus! Então vamos ceiar. Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Vamos todos comer o pão? O corpo de Jesus foi partido para haver a união agora do corpo de Cristo. Quer dizer, a nossa união com as pessoas. Nós aqui e com todas as pessoas. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos todos beber? O sangue de Jesus. Pode sentar.